Aí sim, ei! Tamo chegando, tamo chegando! Sextou, Brasilzão, sextou! A vinheta tá que nem a gente na sexta-feira, né? Numa lerdeza! Sextou, Brasilzão, tamo chegando, vai começar o Campeonato Brasileiro de 2024! Vamos falar os favoritos, vamos falar daquela expectativa que a galera sempre tem de quem tá subindo já cair de novo. Não sei se é bem assim não, viu? Vamos falar também da participação dos brasileiros ontem na Libertadores. Tivemos uma grande vitória e uma derrota preocupante. Também na Sul-Americana. Teve um empate, cara, que não deu pra entender, hein, Cruzeiro? E o Cuiabá é líder do grupo. Vamos falar também de Europa League. Ontem tivemos jogos importantes. O Arturito Quesada vem ao vivo para conversar conosco direto da Europa. Vamos falar também da Supercopa Saudita, que continua nos surpreendendo, hein? Agora teve até chicotada no jogo, meu Deus. E tem também outros vários assuntos, estamos só começando! Coisa linda, coisa maravilhosa, sexta-feira, vamos de novo, banda! Dando aquela hidratada, hein? Vamos nessa! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre, nesse e em outros planetas! São 9 horas e 4 minutos aqui em Salvador e também em várias localidades desse Brasilzão. É o horário oficial de Brasília. E sim, começamos um pouco atrasado porque João Vereza, ele tem um currículo a respeitar, né? Uma atrasadinha de vez em quando é importante para valorizar o passe dele. Vamos nessa! Bom dia você que está chegando aí na nossa vermelhinha no YouTube, já deixa o like. Faça como eu estou fazendo nesse momento, deixa o like, cabe mais like aí, hein? Cabe mais like aí. Vamos ter boa vontade, hoje é sexta-feira, vamos ter boa vontade. Galera da Roxinha, hoje a estrutura tá bacana aqui, galera da Roxinha, tô ligado também. Galera do Facebook, galera do TikTok, galera do OnlyFans. Coisa linda, coisa maravilhosa, muito obrigado pela sua audiência. Agradecendo demais, 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 demais a sua presença. Muito obrigado, banda. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Hoje estamos na filial dos estúdios Carecation, aqui em Salvador, meu amor, Bahia. E daqui a gente vai fazer o programa nos próximos dias. E tem tanto assunto, cara, tem tanto assunto. Já tem uma galera aqui na vermelhinha pedindo para eu levar o Rogério Ceni de volta para São Paulo. Calma, calma. O Rogério Ceni, eu acho que inclusive, não tá ali puxando a fila dos técnicos ameaçados. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas está começando o Campeonato Brasileiro e a gente sabe que o bicho já começa a pegar, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro já começa inclusive com técnicos ameaçados. Deixa eu agradecer a galera que tá chegando aqui, você que tá na Twitch, que tá no YouTube, já deixou o like. Daqui a pouquinho a gente tem Arthur Quesada, tá? Ao vivo para conversar conosco direto do Porto, né? É onde ele mora, lá de Portugal. E vamos fazer aquela resenha da sexta-feira. É sempre muito bom receber o nosso Arthur Quesada numa sexta-feira, né? Até porque ele está com o horário na frente, ele já iniciou os trabalhos normalmente nesse horário. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Arthurito, vamos ver a impressão dele da rodada da Champions, o que aconteceu ontem na Europa League, a expectativa do Bayer Leverkusen de ser campeão alemão nesse final de semana. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. O Alexandre Jatobá tá aqui, ó, simplesmente o melhor narrador desse país, olha lá, do mundo, ainda mais aqui de Salvador também. Pô, obrigado, Jatobá, muito obrigado, muito obrigado a você que está chegando. Olha aqui, ó, vai começar o Campeonato Brasileiro e evidente que é um campeonato muito longo. A gente sabe que já desde que o campeonato por pontos corridos foi instalado aqui no Brasil, a gente tem essa peculiaridade, né? Ele não é tão longo como os campeonatos nacionais nas ligas europeias, porque aqui a gente tem aquele início de ano com os estaduais. Mas é um campeonato muito longo, é um campeonato que tem janela no meio, é um campeonato que tem janela, então muitos jogadores que se destacam aqui no primeiro semestre e na primeira parte do campeonato podem nem continuar nos seus times. O Brasil já sofreu mais nessa janela no meio do campeonato. Mas continua sofrendo, mesmo em menor número, continua sofrendo. Grandes times conseguem ainda manter grandes jogadores e tal, mas tem uma rapaziada que não consegue segurar e aí já vai, não tem jeito. E a gente tem uma parada para a Copa América também. Então, esse é um campeonato diferente, você vai ter uma paralisação ali, inclusive os clubes não queriam uma paralisação tão longa, mas não tem jeito. Vai parar o campeonato. E temos ainda a história da Copa Libertadores, né? Da Taça Libertadores da América, que antes era disputada só no primeiro semestre e deixava livre, entre aspas, o Campeonato Brasileiro para o final do ano, né? Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. As duas Copas eram disputadas em períodos menores, mas agora a gente tem as Copas até o final da temporada. Então, chega num determinado momento que tem clube que vai priorizar outra competição, que vai abandonar o Campeonato Brasileiro, o abandonar é entre aspas. Então, cara, são muitas peculiaridades nesse Brasileirão. Muitas, muitas. O que faz com que o Campeonato Brasileiro seja um campeonato de difícil prognóstico? Eu não sou daqueles que acham que o Campeonato Brasileiro tem 12 candidatos ao título. Não acho, não acho. Mas é um campeonato que pode ter uma surpresa. E essa surpresa a gente muitas vezes não consegue prever. Ninguém, por exemplo, imaginava o Botafogo quase ser campeão brasileiro na temporada passada. O quase aí, talvez ele seja exagerado, mas chegou num determinado momento do campeonato. Aliás, desculpa, gente, o brasileiro não vai parar, né? O brasileiro continua, só que os jogadores estarão fora. Então, assim, as principais equipes sofrem. O brasileiro não para, param as Copas e aí nós temos os times sofrendo aí com aqueles que perderem os seus jogadores, os principais times. Perfeito, obrigado pela correção. São tantas competições, né, cara? A Libertadores, por exemplo, ela vai ter um buraco enorme aí no meio da Copa América e tal. Obrigado, aqui é Caps Lock também. Então, assim, ó, não temos a paralisação durante a Copa América, mas temos vários times jogando com vários desfalques. Então, é um campeonato, apesar da minha falha aqui, ele continua sendo um campeonato muito peculiar. E aí, ele começa, eu discordo dessa tese de que temos 12 favoritos, eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, o Campeonato Brasileiro tem dois grandes favoritos. E eu vou falar aqui os meus 5 favoritos. Nós vamos começar o campeonato falando de 5 favoritos, e aí à medida que o campeonato for passando, a gente vai ter que diminuir, né? A gente vai cair para 4 favoritos, depois para 3. Enfim, não vai dar para a gente ficar até o fim da competição falando aqui, ó, são 5 favoritos. Não. O brasileiro, para mim, eu tive dificuldade de colocar os 5 favoritos. Tive dificuldade. Porque para mim, muito claramente, tem 2 favoritos. Tem 2 times que estão bem à frente. Bem à frente. Palmeiras e Flamengo. Em condições normais, sem tudo isso aí que eu falei, de perda de jogadores durante a Copa América, de repente ter que priorizar uma semifinal de Libertadores lá na frente, uma final de Libertadores, um mata-mata espetacular de oitavas de final, de quartas. A gente tem que levar isso em consideração. Palmeiras e Flamengo podem sofrer com isso. De repente, ter que abrir mão de 2, 3, 4, 5, 6, 10 rodadas do Brasileirão para poder focar nas Copas, tanto Libertadores como Copa do Brasil. Mas, de início, gente, são os 2 favoritos claramente. estão numa prateleira diferenciada. E se a galera quiser separar essa prateleira, inclusive, ó, André, tem que escolher só um dessa prateleira, vai. Talvez o Flamengo, para mim, seja o time que tem mais condições de ser regular. Apesar do Palmeiras estar há muito mais tempo jogando junto, de já conhecer os seus jogadores, o seu estilo de jogo. Só que a gente tem que ver qual vai ser a prioridade do Flamengo, que já está falando, como disse aqui o Lincoln, já está falando em priorizar campeonatos. Nós temos que ver se a prioridade ao longo do ano, se ela vai inverter ou não. E aí, cara, os outros times podem se beneficiar. Podem. Eu acho que o Atlético Mineiro é o primeiro deles nessa fila, tá? Eu colocaria aí, ó, quem é que tá na fila de espera aí? Se Palmeiras e Flamengo darem uma deslizada. Quem é o primeiro time que pode ali surpreender? Pra mim é o Atlético Mineiro. Pra mim é o Galo. É um trabalho no início do Milito. Até muita gente me chamou a atenção quando eu coloquei o Atlético Mineiro entre um dos favoritos para Libertadores, que eu também apontei os cinco para Libertadores. Muita gente falou, pô, André, o Atlético Mineiro? Sim, o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro ele entra forte. Vamos ver como é que vai ser essa adaptação do Milito. Tá começando e tá começando muito bem, né? Porque já começa com o título mineiro e o Galo tem 100% de aproveitamento na Libertadores. Então, para mim, a terceira força do campeonato é o Atlético Mineiro. Aí, cara, para colocar mais dois na lista de favoritos, eu vou confessar para vocês que eu tive dificuldade. Que eu tive dificuldade. Eu me esforcei aqui, fui buscar os times, como é que estão se organizando e o que a gente pode esperar deles. E eu cheguei como um quarto postulante aí no Atlético Paranaense. Para mim, o Furacão é um time que, dependendo também do que acontecer aí pela frente de Sul-Americana e tal, Copa do Brasil, eu acho que o Furacão tem chance de dar uma beliscada ali. É um time que tem uma base muito interessante, tem um treinador que teve outros problemas, mas que é um cara que no campo conhece bastante. Então, a minha quarta força aí, entrando para a lista dos cinco favoritos, é o Atlético Paranaense. Cheguei na quinta vaga. Putz, velho, eu tive que espremer, hein? Eu tive que espremer. Tô aqui procurando. E aí tem possibilidade do São Paulo, tem possibilidade do... Rapaz, tem uma motosserra ligada aqui. Que bacana! Parece que é uma furadeira aqui no meu ouvido. Vamos tentar, eu vou tentar superar esse momento aqui, gente. Rapaz, o negócio aqui tá... O quinto que eu coloquei aqui, porque olha só, eu tinha expectativa grande do Inter, expectativa grande do Grêmio, mas o início, cara, da participação desses times nas competições sul-americanas, cara, ameaça muito a sequência do campeonato. O São Paulo, ele pode encaixar ao longo da competição, mas ele tem o técnico que, para mim, é o primeiro da fila que pode cair. Então, cara, assim, é muito complicado você tentar fazer o exercício de adivinhação. Grêmio e Inter seriam apostas naturais para mim. Nesse momento não tem como. Então, senhoras e senhores, eu estou colocando como quinto favorito nesse momento o Fluminense. O Fluminense. Sem convicção alguma, mas me esforçando, eu acho que o Fluminense, ele já tem um trabalho também de bastante tempo. Vamos ver como é que vai ser pra frente, de novo, priorizar, tentar o bicampeonato da Libertadores e tal, não sei como é que vai ser. Mas pra mim, nesse momento, os cinco favoritos: Palmeiras e Flamengo, bem à frente, Atlético Paranaense e Fluminense. Esses os 5 brasileiros do Brasileirão. Que tem um outro detalhe, tá? A gente vai olhar sempre para a parte de cima da tabela, mas vamos olhar também para a parte de baixo. E na parte de baixo da tabela, tem um detalhe muito interessante, que até eu mandei uma matéria do GE para o João, porque existe sempre aquela expectativa, quem está subindo da Série B já é candidato automático a cair. Já é candidato automático. Eu acho que nessa temporada, sabe, os 4 que estão subindo com uma certa força. O Vitória vai ser um time muito difícil de ser batido no Barradão. O Vitória tem uma intensidade. Vamos ver como é que vai ser ao longo do campeonato. Mas eu acho que o Vitória pode ser uma surpresa positiva da competição. O Atlético Goianiense vem aí num momento com 15 jogos, 15 vitórias seguidas, com um ataque muito forte. Os dois são campeões estaduais. Vamos ver como é que vai ser. O Criciúma também campeão estadual, num momento lá num trabalho muito longo do Tencati, que já está há bastante tempo dirigindo a equipe. E o Juventude, que chegou na final do Campeonato Gaúcho e tal. Então, assim, eu não vejo como falas contadas esses 4 times serem os rebaixados para o ano que vem. Até porque, não sei se o João consegue colocar aí na tela, nos últimos anos, isso não tem acontecido, tá, gente? Isso não tem acontecido. Veja aí na tela. Times que subiram e que caíram na sequência, tá? Essa é a lista. Em 2023, não tivemos nenhum. Nenhum dos times que subiu caiu na sequência. Em 22, foi só um, o Avaí. Em 21, foi só um, a Chapecoense. Em 20, foi só um, o Coritiba. Veja que em outros momentos, a gente tem muito mais equipes caindo. Lá atrás, era muito mais fácil você ter o time que subia da Série B para a Série A caindo. A gente teve em 2015 3 que subiram voltando. Depois 2 em 16, 2 em 17, 2 em 18. Quem tá chegando, cara, hoje tá chegando mais estruturado para jogar a Série A. Ainda existe uma diferença de orçamento muito grande, mas quem tá chegando com um orçamento muito melhor. Muito melhor. Então, uma organização diferenciada, eu acho que nós vamos ter um começo de campeonato aí bem interessante e vamos seguir aqui. Vendo se essa lista de favoritos atualiza ou não. Já tem gente apostando aqui que o Avaí sobe e desce. Não, o Avaí já foi lá atrás, né? Tem gente apostando que o Vitória e o Bahia vão cair juntos. Calma, o campeonato tá só começando. Bom, são 9 horas e 19 minutos. Ô, Joãozinho, olha aqui, ó. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, velho, mas tem uma britadeira que ligaram aqui. Acho que aqui na minha orelha. Não vai ser fácil não, viu? Mas vamos tocar. Vamos tocar que as regras são as regras, né? Eu tô num ambiente em que divido espaço com outras pessoas, o famoso prédio, né? Então a gente tem que levar isso em conta também. Ô, Joãozinho, primeiro de tudo, bom dia, meu amigo. Tá tudo certo?
Bom dia, André. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aí. Tá tudo certo, tudo beleza. Estão tentando nos derrubar aí com a vinheta meio encaixaçada, a britadeira aí no céu, mas não vão conseguir.
Cara, sexta-feira, velho, acontece dessas coisas. E aqui, né, João, a gente pratica o jornalismo verdade, então a gente não mente. Sexta-feira a gente começa o programa já pensando em acabar. A verdade é essa. É que nem você aí no seu trabalho, meu amigo. É que nem você aí no seu trampo. Você na sexta-feira, você já quer começar o seu trampo pelo fim. Já na hora de ir embora. Então, é assim que a gente vai. Ô, João, deixa eu te falar um negócio. Eu vou ficar falando em cima pra ver se não fica muito... Os 5 favoritos que eu coloquei, João. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fluminense. O que é que você achou?
Bom, os 3 primeiros concordo plenamente, né? Não tem para onde fugir. Não necessariamente numa ordem ali exata, mas enfim, os 3 primeiros concordo plenamente. Agora, cara, você tinha falado comigo, né, que a gente estava conversando antes, separa aí os seus 5 e passei para tu Quesada também, ele só respondeu assim, PQP, só assim que ele respondeu. Mas eu fiquei pensando, cara, e realmente é muito difícil, pegando esse início de temporada... Eu cheguei à conclusão que eu colocaria talvez em quinto ou quarto realmente o Atlético Paranaense, pelo início da temporada, né? O que está fazendo até aqui e tal. E aí eu fiquei na dúvida também do Fluminense, pensei no Inter, mas o recente do Inter aí tá difícil. Pensei no Fortaleza, mas eu não sei se o Fortaleza tem sabe? O Campeonato Brasileiro é, como você falou, é muito longo, tem que ter né, um elenco muito longo, o cobertor eu acho que é mais curto que os outros aí, então pode dificultar nesse sentido. Eu vou arriscar, André, baseado em absolutamente nada, pode chegar aqui em dezembro e eu fazer uma participação especial só para brincarem com a minha cara, mas vou colocar o Atlético Paranaense em quarto e o Grêmio em quinto. Apesar de tudo.
Cara, eu queria muito ter colocado o Inter ou o Grêmio nessa lista. Mas assim, eu fiquei com medo, sendo bem sincero, porque o começo do Grêmio é assustador, cara. O começo do Grêmio, tudo bem que ele foi campeão gaúcho, tudo bem que. Mas assim, e aí já começa com aquelas histórias do Renato, de não, poupa todo mundo aí, poupa todo mundo. Sei lá, velho, sei lá. E eu acho que a Libertadores, o torcedor gremista, ele adora a Libertadores. É um torcedor copeiro, é um torcedor, sabe? Eu não sei, cara, se uma eliminação precoce na Libertadores não pode dar uma balançada lá no Renato. O Renato, na teoria, João, é um daqueles técnicos que tem salvo-conduto, né? Ele é um técnico que. A gente até fez uma lista aqui, né? A gente tentou caçar os treinadores que não correm risco de demissão no Brasil, que só saem se quiserem. A gente tem dificuldade de colocar algum além do Abel, do Vojvoda. A gente fica na dúvida ali do Renato e do Diniz, talvez. Talvez, cara. Talvez esses sejam os únicos caras que só vão sair se eles quiserem.
E o Tite hoje também.
É.
No Flamengo.
É, o
Não
Tite.
sei.
Não sei, viu, João? Não sei, cara. Eu acho o seguinte, cara. O Tite, enquanto o Flamengo tá ganhando, é tudo lindo, cara. É time grande. Você encaixa uma sequência de derrotas. Por mais que o trabalho seja bem feito, e acho que esse é um dos méritos do JJ, né? Ele não teve aqui, no comando do Flamengo, nenhum grande momento de ter que administrar a crise. Ele teve um jogo logo no começo de Libertadores, que ele escala o time de uma maneira diferente lá, acho que no Equador, não lembro.
Acho que foi contra o Emelec, se não me engano. Acho, né?
E aí, mas logo ele já. Sabe, já centraliza a ideia. Aqui não dá para inventar muito, não dá para ter a mentalidade do europeu de colocar um lateral na segunda linha e de não sei o quê, de mexer. Então, assim, porque, cara, sobreviver crise em time grande não é fácil. Não é fácil. Talvez o Tite possa, a gente possa debater mais o nome do Tite. Mas todos os outros, velho, eles correm risco de demissão. Correm risco. Então. Bom, de qualquer forma, gostei dos seus times. Por enquanto, nós vamos com cinco favoritos, tá? Por enquanto. Aí depois a gente vai afunilando. Joãozinho, o que nós temos aí de destaque hoje? Temos Arthurito Quessada, então, né? Tá confirmado.
Temos Arthurito Quessada, está até aqui na penúltima linha, confirmado. Arthur Quessada ao vivo, já está se preparando na cidade do Porto. Mas uma hora dessa, né, Deco? Como a gente gosta de dizer, ele já deve estar meio
Já.
calibrado, talvez.
Já. Calibrada, não sei, mas ele está enchendo o tanque.
Perfeito, é isso aí. E, enfim, ontem tivemos a vitória do Palmeiras na Libertadores, vamos falar um pouquinho disso. O Botafogo se complica e muito na Libertadores com duas derrotas em duas partidas, né? Perdeu para a LDU ontem fora de casa. O Cruzeiro cedeu um empate que não pode, né? Em casa contra um adversário muito fraco, abriu 3 a 0 e não conseguiu sustentar. E o Cuiabá com dois gols de Deivinho venceu e venceu bem fora de casa na Sul-Americana. O Arthur vai falar muito de Xabi Alonso. O xabismo está entre nós, André. Pessoal do chat que não está Xabi Alonsizado, está completamente equivocado nesse momento. O Leverkusen pode ser campeão amanhã se o Bayern perder, se não me engano, ou não vencer. E ou então, enfim, se o Bayern ganhar, domingo o jogo em Leverkusen, uma vitória já bastaria. E o Liverpool também tomou uma sacolada ontem na Europa League. Vamos falar também sobre isso com o Arthur. E você falou bem na escalada aí, mas o Al Hilal segue sua rotina de vitórias, né? 34 seguidas. Campeão da Supercopa da Arábia Saudita, mas com um episódio bem bizarro, né, acontecendo lá. Vamos falar um tiquinho sobre isso e muito mais aí do que vier na telha nessa sexta-feira.
É isso, a gente tem inclusive imagem de uma chicotada, uma não, algumas chicotadas lá nesse jogo da Supercopa Saudita. Que coisa de maluco, velho. Essa pra mim, essa eu nunca tinha visto, velho. E hoje tem o troféu Golden Ball, tá? Que é para o destaque da semana. Pode ser uma pessoa, um atleta, uma entidade, um dirigente, uma competição. Se você tiver dicas para o troféu Golden Ball, diga aí, qual seria o Golden Ball, né? Qual seria o vencedor do troféu Golden Ball da semana para você? Olha aqui, ó, são 9 horas e 27 minutos. Vamos falar então dos times brasileiros de ontem na Libertadores. Nós tivemos dois brasileiros em campo, né? Dois pela Libertadores e dois pela Sul-Americana. Primeiro vamos falar do que ganhou. Primeiro vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, tomou um susto, né? Do Liverpool, que não é esse que perdeu da Atalanta ontem. Esse é o Liverpool do Uruguai, que veio ao Palestra Itália, ao então Palestra Itália, né? Allianz Parque, e fez 1-0. Cara, por que que demora tanto o VAR, hein? Por que que demora tanto o VAR, velho? Enfim, 1-0 para o Liverpool e depois o time da virada entrou em ação e foi para cima, fez o placar. Grande destaque da partida para o gol do Estevão. 16 anos de idade, cara. 16 anos de idade. E dizem, viu, João? Eu até já narrei alguns jogos ali que o Estevão entrou alguns minutos e tal. Ontem ele fez o primeiro gol dele como profissional. E a gente aqui na nossa mania de querer comparar e comparar e comparar e comparar e comparar, não basta querer comparar o Endrick com alguém. Agora a comparação é do Estevão com o Endrick. Então, assim, porque o Estevão é melhor do que o Endrick, que ele é o grande nome da base do Palmeiras e tal. Então, assim, o Estevão a gente ouve falar muito dele há algum tempo. E é mais uma dessas joias aí do futebol de base do Palmeiras. E daqui a pouco vai ter gente de olho, se é que já não tem mesmo, vai ter. Só que depois, na entrevista coletiva, tanto o Veiga falou no campo, como o Abel. Voltaram a dar o mesmo recado que foi dado ao Endrick. Calma, devagar. O Estevão, não é só a comparação com o Endrick, porque ele já tem o apelido de Messinho já há algum tempo. Então, assim, tem que ir devagar. E o Abel, inclusive, sugeriu do Endrick e do Estevão ir para a Disney. Ele já tinha falado para o Endrick: calma, vai para a Disney. E assim, eu até acho que o Abel talvez tenha sido conservador demais com o Endrick, porque se ele não tivesse sido tão conservador, talvez o resultado lá atrás, na reta final qual que foi? Da Libertadores, né? O Palmeiras poderia ter tido uma sorte melhor. Mas eu entendo, cara. Eu entendo. O garoto tem 16 anos, velho. Já tem uma pressão desde a base para virar. O sonho dos garotos, João, não é mais, pô, jogar no Palmeiras, jogar no Flamengo, jogar no Corinthians. Eles até querem jogar para conseguirem ser contratados por Barcelona, Real Madrid, pela Europa. Então, assim, esses times, eles não passam a ser mais o final de um sonho. Ele é uma necessidade para que se atinja o objetivo e chegue no sonho mesmo, de fato, que é jogar em Real Madrid, jogar em Champions, jogar nos grandes times, Manchester City, essa turma aí. Então, cara, tem que tomar cuidado mesmo, tem que ter o pé no chão, porque é um negócio muito sério, né? Agora, ele joga muita bola, né, João?
Joga muita bola, André. E é como você falou, além da questão mental, né, assim, do próprio jogador, enfim, quero ir para a Europa, tá no direito dele e tal. Tem toda uma pressão externa, direta e indireta, que dificulta muito isso em várias situações, né? É empresário, é família, é a imprensa. Culpa, sim, vou colocar em modo geral, mas culpa nossa também de, porque antigamente, não sei, não vou colocar em dados aqui tão antigamente assim, mas antes a gente descobria o jogador quando ele realmente subia pro profissional. Hoje um jogador tem 10 anos e ele já é o novo alguém. Entendeu? Então, desde os 10 anos, esse moleque já é um novo alguém, tem contrato com a marca X e Y, e a chuteira é isso, aquilo, e o primeiro contrato profissional já está pré-acordado, e o Real Madrid já vem ver, e é meio loucura, assim, né? Se você for parar para pensar, a gente não tem noção do que acontece desde dos 8, 10 anos de um garoto, seja do Palmeiras, seja de qualquer clube aqui do Brasil. Mas muito cuidado com eles, mas tem que ir com calma mesmo.
Cara, eu acho que essa geração aí, ela tem que tomar muito cuidado, cara, porque eu acho que o psicológico, ele é muito importante. É até uma das coisas que eu falei do Endrick outro dia, esse lado, pô, eu queria que a galera prestasse mais atenção no lado psicológico e na necessidade que hoje se tem de cuidar da mente, né? De cuidar da cabeça, porque esses jogadores, cara, para eles, olha como é loucura, João. Eu não vou colocar o nome do Estevão, tá? Para não fazer nenhuma comparação. O André, desde 10 anos de idade, 8, 9, 10, está na base de um grande clube do futebol brasileiro. Ou Palmeiras, ou Corinthians, ou Flamengo, ou Vasco, ou Fluminense, enfim, tá aí. Ele tá jogando no videogame com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Chelsea, com o City, com o Bayern de Munique. Ele não é mais o André da minha geração que sonhava um dia em jogar no Maracanã, em vestir a camisa do seu time de coração. Pô, eu queria. O meu sonho, cara, era jogar com a camisa do Corinthians, um dia entrar no Pacaembu, sabe? O sonho dos caras, e eles vão se acostumando com isso ao longo da vida, é muito mais alto. Então, se não cuidar da cabeça, o cara pode achar que o fato de estar tendo uma oportunidade no Palmeiras, de ser titular e tal, que já não é um grande acontecimento. Porque se ele não conseguir disso, uma negociação para um Real Madrid, para um Barcelona, para a Premier League, para Champions, o cacete, ele pode achar que isso é um fracasso. É uma loucura, cara. O sonho do moleque hoje, ele não é um sonho fácil de ser conquistado. É um sonho para muito poucos você conseguir chegar lá no, num grande clube. E às vezes, cara, ele até é contratado, chega, não consegue desempenhar lá, aí volta para jogar num Flamengo, num Atlético Mineiro, num Cruzeiro e tal, e volta como fracassado para muita gente. Pô, o cara é fracasso, o cara, né? Então, velho, tem que cuidar da cabeça. Tomara que o Estevão se cuide, porque esse não é só para ajudar o Palmeiras, não, e qualquer que seja o time dele lá. É para cuidar para ajudar muito o futebol brasileiro, tá? Que tá precisando
Tem
bastante.
dezenas de
Então,
exemplos, André. Só citar um que do ano passado, muito claro, é o Paulinho que está hoje no Atlético Mineiro. Saiu do Vasco cedo, foi pro Leverkusen, amargou reserva, não jogava, brigava com o treinador, assim, né? O treinador não colocava, e todo mundo fala: ah, olha aí, Paulinho foi isso e aquilo, artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado. Então.
pois é. Poucos são os caras que têm realmente o sonho final de jogar no seu clube do coração, de eles sonham em jogar. Veja, a molecada tá na rua, pô, o cara sonha em jogar com a camisa do time dele, mas esse não é o sonho final do cara. É, pô, eu quero fazer sucesso aqui, ganhar um título, dois títulos e quero ir para Europa. E aí, de repente, é voltar para ser campeão de novo, já com o bolso cheio, já cheio de dinheiro. É um negócio interessante, cara, você analisar essa. Não é só a nova geração, não é culpa da nova geração ou um reflexo só de como eles pensam, é do que se tornou o mundo. É isso aí, cara. Hoje, antes eu, pra sonhar com, sei lá, Real Madrid e tal, pô, eu nem sabia qual era o time titular do Real Madrid na época. Você tinha que comprar placar no final da semana, você tinha que, pô, esperar um jogo quando passava na televisão. A gente sonhava com, campeonato italiano. Pô, campeonato italiano você via um jogo do Milan numa semana, passava 4 semanas para você ver outro. Hoje não. Hoje o cara sabe tudo o que acontece no clube. Sabe de tudo. Tem gente que sonha, inclusive, em jogar no Catar. Que é o grande sonho, jogar no Catar. Grande abraço para o nosso Roger Guedes, né? Que teve o sonho atingido, chegou ao objetivo dele. Então, uma reclamação só ontem do Abel, ele achou que tinha pouca torcida. Ele falou, olha, normalmente o futebol nosso aqui, a torcida ajuda em 30% no nosso resultado. Hoje eles só ajudaram 15%. E foi algo que a gente viu aí, né, nesse meio de semana em alguns lugares, de um menor público do que poderia. Teve no Corinthians, inclusive com o presidente reconhecendo que os ingressos estavam muito caros. Teve agora no Palmeiras, Fluminense, acho que foi abaixo da expectativa. Então tivemos aí alguns estádios um pouco. Galera, começando a temporada, acabou de terminar estadual e tal. Vamos dar uma barateada também nos ingressos, né? Dar uma seguradinha ali e tal, para poder encher o estádio. Eu sei que a folha salarial é alta, eu sei que a galera exige grandes jogadores, grandes reforços, mas, né? Eu ouvi que ontem o ingresso mais barato, acho que para quem não é sócio-torcedor e tal, o ingresso mais barato foi de R$ 200 no Allianz Parque. Pô,
Ave Maria.
não dá, cara. Tudo bem que isso faz com que o cara acabe virando sócio-torcedor, porque aí ele passa a ter benefícios, o ingresso bem menos. Agora, se não está tendo tanta procura, é a chance também que o cara que não é sócio-torcedor, que não paga todo mês, dele fala, pô, esse jogo vai sobrar ingresso, esse jogo eu quero ir, esse jogo eu tenho oportunidade, porque é muito difícil você conseguir ingresso para jogo do Palmeiras. E aí você fala, pô, esse eu quero ir. Aí você vai ver R$ 200. Não é que o cara vira sócio-torcedor, ele nem vira e nem vai no jogo. Então. E o outro jogo da noite na Libertadores? Ei, Joãozinho. Que aconteceu com o nosso Botafogo? Que agora a situação. A gente já falava ontem que seria complicado a estreia do Arthur Jorge na altitude, competição que ele não conhece, time que ele acabou de conhecer. Como é que foi essa derrota do Botafogo para a LDU lá em Quito, tomando um gol? Com 3 minutos de jogo, o Joãozinho.
André, eu já falei ontem aqui que a derrota tava na conta, né? Essa. Não tava na conta perder pro Júnior Barranquilla na primeira rodada. Mas essa até estava. A maneira que foi, ela poderia ter sido bem pior, a verdade é essa. No primeiro tempo a LDU teve volume e o Botafogo não teve. A LDU poderia ter feito uns 3-0 no primeiro tempo. Teve um gol anulado também, né? Por um impedimento milimétrico ali. O gol da LDU sai de um lateral cobrado forte dentro da área, a zaga não consegue se achar. E a situação do Botafogo na Libertadores complicou bastante, assim, a verdade é essa, são 0 pontos em 2 jogos. A sorte, entre aspas, é que o outro jogo da rodada foi empate, então são 2 clubes com 4 pontos, a LDU com 3, o Botafogo com 0. Mas agora a verdade é que o Botafogo tem que ganhar 3 e empatar 1 para tentar uma classificação que nesse momento parece improvável. E como você falou bem, o Arthur Jorge chegou agora, não conhece, enfim, está tentando conhecer o elenco. Ontem colocou 4 atacantes no time titular, o Júnior Santos jogando pelo meio, não pela ponta, inicialmente, como ele rende melhor. Mas é isso, assim, o torcedor do Botafogo, acho eu, né, pelo menos os mais racionais, digamos assim, se é que é possível pedir isso ao torcedor do Botafogo, racionalidade, tá entendendo que, pô, começou agora, era altitude, o Júnior Santos depois do jogo falou, cara, você tenta puxar o ar, ele não vem. Então, assim, isso também dá uma dificultada boa, né, no jogo, mas a situação atual é essa. Vamos esperar, eu sou daqueles que vamos com calma, vamos dar tempo ao tempo, o cara acabou de chegar, não conhecia nem a América do Sul, o Arthur Jorge nunca tinha pisado aqui no continente, se não me engano. Então, tem que dar tempo ao tempo. Essa derrota para a LDU lá, a LDU são 24 jogos agora, os últimos 24 jogos, uma derrota só em casa. Então, assim, é muito forte. Ontem estava na conta, mas é paciência.
Eu só acho assim, eu tô vendo bastante comentário aqui, né, falando, pô, esse era um jogo normal de perder. Concordo, gente, concordo. Esse é um jogo que na hora que vem a tabela, na hora que vem o sorteio, você fala, pô, contra a LDU lá em Quito, nós vamos perder. E se a gente está contando com a derrota. O problema é que você também, na sua contabilidade, colocou 3 pontos contra o Júnior Barranquilla em casa. E você perdeu o jogo. Então você tem que compensar essa derrota de alguma forma. De alguma forma. Não tem muito como fazer. Agora você vai ter que ganhar os três, como disse o João, ganhar três e empatar um para chegar a 10 pontos. Vamos ver onde é que ele vai arrancar esses pontos, o Botafogo, né? Agora não tem mais nenhum jogo que ele possa falar, não, esse aqui é normal, a gente vai ter que ir para tentar ganhar todos e podendo, de repente, um deles dar uma escorregadinha. De qualquer forma, o Botafogo, por exemplo, João, que é um time que, depois que fez a campanha no ano passado que fez, eu tive dificuldade para colocar entre os 5 favoritos do Campeonato Brasileiro. Não coloquei.
Não.
E se você perguntar para mim, ele estaria entre os 8? Eu acho que não estaria também. Talvez oitavo. Talvez. Então, assim, vamos ver. Vamos aguardar. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Arthur Jorge aí, se vai encaixar ou não.
E a tabela, só pra, enfim, complementar, a tabela agora, diferentemente dos outros brasileiros, né? O Botafogo agora são 2 em casa e 2 fora. 2 em casa, 2 fora na Libertadores. Então, assim, é ganhar as 2 em casa. E aí, meu amigo...
Isso eu acho que é uma boa notícia, sabia?
Talvez,
Porque você faz... Assim, teoricamente falando, né? Porque você tem que fazer os 3 pontos em cima do Universitário. Você tem que fazer os 3 pontos em cima da LDU. Você fazendo esses 6 pontos... Você já vai ver como está o grupo e você tem condição de administrar uma ida lá a Lima e depois uma ida a Barranquilha. Você já sabe mais ou menos o que você vai precisar fazer. Então, eu acho que 2 jogos em casa para o Botafogo nesse momento, boa notícia. Vamos falar de Sul-Americana? Só assim, na Libertadores, no meio de semana, nós tivemos Palmeiras, Galo, Flamengo, São Paulo e Fluminense ganhando. Melhorou da semana passada, Botafogo e Grêmio perdendo. Temos 3 brasileiros líderes dos seus grupos, já com critério de desempate e tal. Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, o único 100%, né? Entre os brasileiros.
Entre os brasileiros, sim.
Tem o Bolívar, 100% no grupo E, e o River Plate, 100% no grupo H. Na Sul-Americana, tivemos ontem... o Cuiabá vencendo. O Cuiabá é líder do grupo dele, tá? Cuiabá venceu ontem o Metropolitanos fora de casa, 2-0. 2 gols de Deivinho. Deivinho é sensacional, cara. E tivemos um resultado inexplicável do Cruzeiro, cara. Inexplicável. Pô, velho. Não dá. Você tá ganhando o jogo com 18 minutos de 3-0. Com 18 minutos de jogo, tava 3-0 pro Cruzeiro. E aí ele toma um empate no segundo tempo. Estreia do Fernando Seabra. Cruzeiro é um time também daqueles que você vai ter que ficar de olho, né? Bateu na trave no ano passado para não cair. Já mudou de técnico de novo. Volta o técnico que tava antes e que salvou o time do rebaixamento. O Seabra, que lá era interino, agora volta como efetivo. E tivemos um grande frango, né, o João? O nosso Rafael, ele acabou tomando um frangaço e assumiu a responsabilidade. E goleiro, cara, goleiro é uma espécie diferente de ser humano, goleiro. Cara. E assim, eu não conheço um que seja normal da cabeça. Não, nenhum deles tem todos os parafusos. Não tem. Sabe quem é um goleiro? Quem foi goleiro a vida toda? E que você olha na cara dele e você vê que tem uns parafusos faltando? Mauro Betting. O Mauro Betting foi goleiro, cara. O Mauro Betting é completamente lelé da cuca. Completamente. E aí o Rafael, ele faz o que tem que fazer, né? Desculpa, galera. O erro foi meu, a responsabilidade é minha. Não fugiu da responsa. Não fugiu. Tem goleiro que fala, não, então, o refletor, o gramado, essa bola que é a Jabulani lá, não. Não. Ele assumiu a responsabilidade e o Cruzeiro perdeu 2 pontos importantes em casa. Era para ganhar esse jogo. Hoje na Sul-Americana, o nosso resumo da semana. 4 vitórias brasileiras: Cuiabá, Fortaleza, Corinthians e Atlético Paranaense. 2 empates: Cruzeiro e Inter. E a derrota do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino foi atropelado. líderes dos grupos: Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians e Cuiabá. O Lincoln tá aqui falando: o Mauro não tem nem altura para ser goleiro. Lincoln, o Mauro tem quase 2 metros. O Mauro é alto pra cacete.
Tá sabendo legal, Lincoln.
É, o Mauro Bet. Você não viu na página dele no Wikipedia? Deve ter a altura dele. Ele é alto pra caramba, velho. 9 horas e 47 minutos. Eu estou aqui em Salvador. E antes da gente falar com o nosso Arthurito Quesada, ontem veio a informação, a confirmação do Bahia. Contratação do Carlos De Pena. Passagem no futebol europeu. Estava no Internacional. Não estava sendo muito aproveitado. E vai ser um reforço do Bahia para o Campeonato Brasileiro de Futebol. Depois a gente vai passar a primeira rodada do Brasileirão, tá? Na TV não parece ser alto. É porque na TV, cara, a gente usa banquinho, a gente tem as nossas maneiras, né, de burlar a altura. Mas o Mauro é alto. Bom dia, seu Arthur Quesada. Para você, boa tarde, né, o Arthurito? Que horas são aí em Portugal? Você está no Porto, você está em casa, neste belíssimo cenário. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, 1h48, repita, 1h48. Chegando, né, André? Como já é de praxe, duas certezas na vida. A morte, que eu vou participar do teu programa na sexta-feira, já falei sobre isso, é uma memória afetiva que você tem comigo quando começa a aguçar as papilas gustativas, né? E dá quase meio-dia aí. Enfim, e vamos falar muito, sabe do quê? Bayer Leverkusen, olha lá, nosso assunto preferido da temporada toda. Vamos falar de novo.
Cara, pode ser campeão esse final de semana, né, o Arthurito? O nosso simpático Bayer Leverkusen, que tem na sua história, cara, um monte de batida na trave, né? Tem um monte de vice-campeonato, e recentes, inclusive, de campeonato alemão mesmo, de Bundesliga. Tivemos, inclusive, de Champions. Para quem não se lembra, aquele gol do Zidane espetacular, de voleio, para mim é o maior gol da história da Champions. Para mim é o maior gol da história da Champions. Ele foi numa final Real Madrid e Leverkusen. Em Glasgow, né? Aquele jogo, acho que foi. Acho que aquele jogo foi em Glasgow. Glasgow, como diria o Fred Caldeira. Então, eu acho que chegou a hora, né, Arthurito? Tem grande chance de ser nesse final de semana.
E o Bayer Leverkusen, que é conhecido como Neverkusen, por conta de nunca ter vencido nenhum título relevante, nunca venceu a Bundesliga, por exemplo, e agora eu acho que é uma questão, se não for nesse final de semana, será no próximo. É uma questão de tempo, são 16 pontos separando o líder do vice-líder, o Bayern de Munique, que está colado ali com o Stuttgart, ou seja, chegou a hora do Leverkusen realmente conquistar um título sob o comando do Xabi Alonso. O jogo é no domingo, contra o Werder Bremen. E aí,
Esse é um
a
detalhe
ironia.
interessante, né, Arthurito? Porque o Bayer Leverkusen vai entrar em campo já sabendo o que precisa fazer. Porque
Ou
o
já
Ba...
campeão.
É, porque se os dois perderem, ele já entra campeão, né? O Bayern de Munique recebe o Köln e o Stuttgart recebe o Frankfurt, né?
E o jogo é no sábado do Bayern de Munique e tal, então assim já vai saber que ou se é campeão, o que tiraria um pouquinho a graça, né? Seria legal para o jogo também ser campeão jogando. E enfim, mas a festa está armada e a ironia do destino é que eu vou estar em Dortmund, né? Que é pertinho, só que eu chego depois da festa, né? Não tinha avião para chegar antes.
Não, 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 não,
E enfim, vai
não, 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 não né? Se você estava tentando vender uma pauta lá para a galera,
É.
não colou a ideia?
Não, não colou, não colou. Depois da Oktoberfest, que eu entrei um pouco alterado no de placa, eu acho que a galera tá dando uma segurada. Eles não estão muito comprando essas minhas ideias. Mas depois passa, né? A mágoa, ela se dilui. Então, daqui a pouco eu vou
Pô,
conseguir
mas.
vender uma pauta dessa de novo.
Pô, de Dortmund a Leverkusen dá 70 quilômetros, cara.
É, então, só que o problema é que a gente não estava contando com o Bayern de Munique perdendo o último jogo para o Heidenheim e compramos as passagens antes. Porque na teoria o Bayer Leverkusen era para ser campeão ou na próxima rodada ou lá para o dia 27. Mas o Bayern de Munique está fazendo todo o esforço do mundo para que o time do Xabi Alonso seja campeão antes. Mas, André, o que chama atenção é que além de ser campeão da Bundesliga, o que é uma questão de tempo e deve acontecer, há uma grande chance de vencer a Pokal, é favorito para a final da Copa da Alemanha. Contra o Kaiserslautern, ou seja, um time que não está na elite do futebol alemão, e também deu um passo importante ontem dentro da Europa League para chegar às semifinais da competição, sendo que é favorito, ou era, junto com o Liverpool, para vencer a Europa League deste ano. Ontem, o Bayer Leverkusen, não sei se você teve a oportunidade de ver o jogo, pegou o West Ham, que é um time que está em sétimo lugar da Premier League, que é um time que tem suas armas, inclusive com bons jogadores, com Lucas Paquetá, entrou com o time titular na Bayer Arena e não viu, André, a cor da bola. O Bayer Leverkusen ontem amassou o sétimo colocado da Premier League de uma forma ímpar. Ah, Quesada, mas os gols saíram só no finalzinho do jogo. Eu estava aqui olhando as estatísticas, só para vocês terem uma ideia, foram 33 chutes. 33 chutes do Bayer Leverkusen contra um do West Ham. Um. No gol, 13 contra um. Posse de bola, 73% a 27%. Eu tinha a sensação durante o jogo que, enfim, estávamos vendo um time de segunda divisão enfrentar um time de elite. E aí, depois do jogo, o David Moyes, né, que é o treinador do West Ham, se disse conformado. E soltou a seguinte frase: nós enfrentamos um time de Champions League, né, que poderia muito bem estar, por exemplo, numa semifinal de Champions League nessa temporada, pela temporada que faz. Os números são avassaladores, tá? A gente está falando de um time que tem 118 gols nessa temporada, só sofreu 31 em 42 jogos e que não perdeu, André. Pode ser campeão do triplete aí, ou da tríplice coroinha, né? Porque não envolve Liga dos Campeões, sem perder. 42 partidas, 37 vitórias, 5 empates. É muita coisa.
É muita coisa. Você, olha, é muita coisa para um Real Madrid conseguir, para um Bayern de Munique conseguir, para um Manchester City conseguir, para times, para um PSG conseguir. Times que, inclusive, no caso do PSG, que o campeonato local nem, sabe? O Bayern já foi assim também, né? Que o campeonato local já foi um dia, um campeonato para você tirar ali da frente. E cara, já é difícil para esses times. Imagine para um Leverkusen que, pô, que não tem o mesmo nível de investimento, não tem o mesmo. É um negócio impressionante, cara. É impressionante o que está acontecendo em Leverkusen. Ontem essa vitória aí por 2 a 0, como disse o Arturito. Na semana que vem já os jogos da volta, né, Arturito, da Europa League?
Os jogos à volta. E o Liverpool tomou a porrada da Atalanta, né? 3 a 0 em
Que
Anfield.
aconteceu, velho? 3 a
Ó,
0 em casa?
André, eu não vi o jogo, porque eu estava assistindo em simultâneo o Benfica e o Bayer Leverkusen. Aliás, a UEFA tem que começar a botar os jogos em horários diferentes, que ela acaba complicando a nossa vida. Não consigo. Dois jogos eu já fico meio zureta, imagina assistir três jogos, não tem condição. Mas a verdade é que enfim, foi uma pane. O Klopp praticamente jogou a toalha depois do jogo, estava vendo as entrevistas hoje. É difícil você reverter um 3-0. É capaz do Liverpool vencer na Itália, sim, mas 3-0, uma Atalanta inflamada, vai ser complicado. O Benfica venceu o seu jogo, por exemplo. A Roma venceu o seu jogo também. Mas se a gente pegar nesse caldeirão aí do que temos, né, não os escudos dos times, da grandeza dos times, mas do futebol apresentado, o Bayer Leverkusen se mostra como o grande favorito para chegar em Dublin e vencer o torneio. E você já, não, esse exercício é muito interessante fazer. Já pensou se esse time consegue ganhar tudo invicto? A gente está falando de uma série de invencibilidade que acho que só falta um jogo para se tornar a série mais invicta da história. Tem 42 jogos de invencibilidade. O
É,
Bayer Leverkusen.
a última derrota do Leverkusen foi na última rodada do campeonato alemão na temporada passada. em jogo oficial, né?
É.
Teve amistoso e
Não,
tal, mas
mas
a
aí
última.
não conta, não conta.
Foi a última derrota do Bayer Leverkusen. Realmente impressionante. Você falou da vitória do Benfica sobre o Olympique de Marseille, foi 2-1. E a Roma venceu o Milan em Milão por 1-0. E aí na semana que vem a gente tem. Essa Europa League, ela vai ter uma reta final bem interessante, eu acho. Bem diferente até
Vai.
de outros anos. Eu até falei ontem aqui, e teve alguém que falou: pô, você não fala de Europa League porque vocês não passam. Pô, velho, se tem uma coisa que eu não levo em consideração nenhuma aqui na live, falar ou não, é do que a gente passa ou deixa de passar. Aliás, eu falo do que a gente passa, falo do que a gente não passa, dou dicas de documentários de plataformas que não são nossas, que são concorrentes da Max! Tô para falar, inclusive, com o Fred Caldeira, com calma, sobre a participação dele no reality do Manchester City, lá no documentário de bastidores do Manchester City. E então, assim, não tem nada a ver. É porque realmente em algum momento ficaram times ali que não deu aquela. Agora não, eu acho
Não,
que essa.
não, agora não. É.
Essa aqui eu acho que pode ser uma reta final das mais interessantes da Europa League. A final vai ser em Dublin, né? Que você falou, Arthurito?
É, Dublin, eu estava tentando cavar essa pauta aí também. Porque Dublin é legal, pô. Dublin. E assim, seria muito legal ver o Liverpool lá, porque Dublin e Liverpool, para quem não sabe, é muito pertinho. É uma balsa de distância, né? Enfim, de avião são 15 minutos no ar. Para a galera ter noção. Então, e tem muita gente de Dublin que, enfim, o campeonato da Irlanda é muito fraco, né? Você tem lá o Shamrock Rovers, você tem lá o Bohemians, mas eles torcem muito para o Liverpool, assistem muito à Premier League. Inclusive, tinha um professor meu lá na Irlanda, eu morei na Irlanda um ano, né, em Dublin, que me dizia o seguinte: irlandês, falou assim, não, Liverpool não pertence à Inglaterra, Liverpool pertence à Irlanda. E eles se sentem assim também. Então seria bacana ver no Aviva Stadium lá uma final entre Bayer Leverkusen e Liverpool, até por conta dessa conexão. Mas agora eu acho que azedou um pouco o Shepherd's Pie, né? A torta famosa lá para o time do Klopp, André.
Eu de vez em quando conseguia umas pautas de Copa do Nordeste e tal, a gente fazia, a gente transmitiu o Bahia quando a gente teve os direitos do Campeonato Brasileiro ali naquelas temporadas. Agora não tem mais jeito, eu tenho que morrer com a passagenzinha sempre, mas tudo bem. Não, faz parte. Faz parte. Ô, Arthurito, logo logo a sua moral volta e tá tudo bem. Fala pra gente o que você viveu de Champions League nessa semana, porque inclusive nesse momento quero pedir a sua licença e quero entregar o troféu Golden Bald da semana. O nosso troféu Golden Bald, ele é um troféu conceituadíssimo no mundo da, não só do esporte, mas também da moda, da fofoca. Como diria um amigo meu, do entretenimento, o troféu Golden Bald da semana vai para a Champions League. A nossa orelhuda tá recebendo o troféu Golden Ball da semana. O troféu Golden Ball, ele vai para uma personalidade que tenha se destacado, um jogador, um dirigente, enfim, uma competição, uma atitude, alguma coisa. E hoje a Champions League recebe o troféu Golden Ball da semana, porque esse meio de
Oi.
semana foi um negócio incrível, Arthurito. Eu falei ontem, eu não tenho anotado aqui, mas foram 18 gols, né? Isso só aconteceu duas vezes na história das quartas de final da Champions, nos jogos de ida. Aconteceu, acho que 13 anos atrás, se não me engano, 2010, 2011, também 18 gols. E nos anos 50, acho que na segunda ou terceira edição da Champions League, que nós tivemos 19 gols. Só que naquela época,
Saía gol,
7x3, 6x5, era absolutamente normal. O que aconteceu nessa semana de Champions foi um negócio absurdo. E você estava presente num desses grandes jogos que foi o jogo de Londres. Conte pra gente, ô Arthurito.
foi realmente absurdo o que aconteceu, e eu acho que fica como se fosse uma espécie de cala-boca um pouquinho para quem falava que a Champions morreu, né? É, gostei muito da tua intervenção ontem, e também falei isso no meu canal do YouTube. Eu acho que a gente tem a impressão, às vezes, e principalmente nas redes sociais, de que precisamos criticar as coisas quando elas não nos convêm, né? E aí você tem o fã dos jogadores que deixaram a Liga dos Campeões nessa temporada, o Messi, o Cristiano, o Neymar, por exemplo, e esses caras querem arranhar a imagem de uma competição que não deixou de ser muito legal por conta da saída. É uma mudança de ciclo, gente. E a verdade é que a gente hoje vê talvez uma das melhores edições, né, pegando esse recorte de quarta de final da Liga dos Campeões. E assim, vai ficar melhor ainda, tá? Tem que avisar a galera aí que vai melhorar. É, e não é porque a gente transmite a competição, cara, mas às vezes eu acho que a distância do oceano faz com que as pessoas não tenham a noção do quanto aqui na Europa está sendo vista essa Liga dos Campeões como realmente muito, muito boa, muito interessante, né? Aqui em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, enfim, a galera está curtindo muito essa edição da Liga dos Campeões e fica também aí para quem é cético acompanhar os jogos. Em Londres, André. É, eu vivi umas das excelentes experiências que eu já vivi na Liga dos Campeões. São quase 10 anos cobrindo essa competição. Eu nunca tinha ido no Emirates. O Arsenal ficou fora desse nível de enfrentamento por um tempo. E a gente sente quando um time é de verdade, né? Quando uma torcida é de verdade, né? E a torcida do Arsenal me encantou, cara. É, eu, obviamente, cubro o Bayern de Munique. Para mim é melhor que passe o Bayern de Munique, mas eu falei para o Fred outro dia, eu falei. Passar o Arsenal, vou tentar cavar minha vaga aí na semifinal, pelo menos no jogo do Emirates. Eles têm um cântico, e acho que pouca gente conhece, muito, muito bonito, que me lembrou as noites de Anfield do Never Walk Alone, que é o North London Forever, né? Que inclusive com o Gabriel Jesus viralizou outro dia, ele cantando o cântico no banco de reservas e tal. Eu aconselho quem não conhece procurar aí. É um momento muito bonito, assim, que arrepia. E a torcida do Arsenal jogou junto, sentiu aqueles 14 anos longe das quartas de final de uma forma diferente. E o jogo foi um deleite, né? Eu acho que o Arsenal sente que está num ambiente diferente, acabou sentindo um pouquinho o jogo e teve várias falhas individuais e tal, mas mérito também do Bayern de Munique, que fez um partidaço. 2-2, está tudo aberto para a Alemanha. Eu estou indo semana que vem para fazer dois jogos, o Dortmund na terça e o Bayern de Munique na quarta. E não dá para a gente cravar quem vai passar, nem num jogo, nem no outro. É, vai ser muito, muito divertido.
Essa é uma das coisas bacanas dessa edição. O Concílio, inclusive, está aqui falando na vermelhinha no YouTube. Ele fala, pô, e o bacana dessa é que nenhum dos jogos está definido, né? Em 2010, 2011, quando tiveram essas goleadas também, esses jogos com muitos gols, tivemos jogos decididos na ida. Agora, teoricamente, pô, o Barcelona tem uma vantagem, porque ganhou fora, mas você crava que o Barcelona está classificado? Não tem
Não
como.
dá, não dá.
Não tem como. Então, assim, eu acho que ele tem chances maiores, né, do que o PSG. Mas não dá para você cravar. Real Madrid e Manchester City, na verdade, City e Real Madrid, eu acho que o City tem mais chances. Porque ele, né, ele vai jogar em casa, ele vai. É, o City já é melhor do que o Real Madrid, no meu entendimento. Ele já seria favorito. E empatando fora, eu acho que ele tem mais chances. Mas dá para cravar? Não dá. O Arsenal e Bayern, na verdade, o Bayern e Arsenal, não dá para você cravar que
Não dá.
o Bayern jogando em casa vai deitar e vai passar. Não dá. E o outro é o Atlético de Madrid e Dortmund. Esse ele poderia ter resolvido. Poderia.
Poderia.
Agora, não resolveu, velho. Não resolveu no primeiro tempo, quase tomou um empate. Quase tomou um
É,
empate,
e
então.
quem não mata morre, né? Assim, vai pegar um ambiente extremamente hostil,
Pois
né?
é,
Enfim.
então. É, não vai ser fácil. E eu até, você falava antes da Libertadores, né, da história de que, ah, não vai ser a mesma, acabou a Libertadores, a Champions, acabou a Champions, já era, não tem Messi, não tem Cristiano, já era. E assim, a gente vinha falando, deixando a resenha de lado e falando na boa aqui, trocando ideia, a gente vinha ao longo das últimas edições, sempre chamando, vem aí a maior Champions de todos os tempos. Vem aí a maior Champions de todos os tempos. E fizeram um meme comigo, fizeram figurinha. Maior Champions, qualquer jogo, a maior Champions de todos os tempos e tal. Ok. A gente realmente tinha a expectativa em cada uma delas que superaria a anterior. Então, era muito natural você ter como a maior Champions de todos os tempos a próxima, a seguinte, porque os times se reforçavam e, pô, e aí a gente teve o PSG passando a ser uma grande força, o City cada vez mais querendo. E aí, cara, realmente a gente tinha bastante argumento óbvio para falar, vem aí a maior Champions de todos os tempos. Nessa, tava um pouco mais difícil de você... Pô, como assim você vai chegar, André?
Mas nós não falamos, né?
Não, então, pois é. Nós não assumimos como mote de venda e nem, acho que individualmente, nenhum de nós teve a cara de pau de vir falar, ah, vai ser, a gente, ó... Os argumentos, eles são maravilhosos, né? Não tem mais o Messi, não tem mais o Cristiano, o Neymar também, não tem o Neymar, que para o Brasil é muito interessante. Então, é a melhor, é a maior de todos os tempos. Não daria para fazer isso. Mas, quando veio as quartas de final, aí no sorteio das quartas eu virei e falei, vai ser a maior quarta de final de todos os tempos. Vai ser. Aí a galera, claro, pegando no meu pé, ela, tá vendo, não sei o quê. Mas é, cara, na hora que a gente viu os sorteios, porque os pareamentos, cara, foi assim, ficou muito legal, cara, muito legal, muito legal. Então, eu tô muito ansioso pra ver os jogos da volta. Tomara que a gente tenha também jogos abertos e eu acho que a chance da gente ter, ela é muito grande.
Acho que sim, porque agora é para decidir, né? E assim, a gente já viu o encaixe. Eu gosto muito dessa questão do encaixe dos times, né? Já deu para ver que são times que vão para cima, né? Dos seus adversários, encaixou legal. Todos os jogos encaixaram bem. E talvez o Atlético de Madrid e Borussia Dortmund seja ainda mais imprevisível do que a gente vai ter. Mas com certeza vai ser divertido também. Foi divertidíssimo o primeiro jogo, dois tempos bem diferentes. Eu acho que essa talvez não seja uma Champions, a maior Champions de todos os tempos, porque a gente teve recentemente aquela loucura do Real Madrid. Mas é a última, né, André? É a última desse jeito que a gente conhece. A Champions vai mudar, as pessoas não têm noção. A Champions vai mudar totalmente na próxima temporada. E a gente ainda, mesmo nós que cobrimos, que acompanhamos, não sabemos o que vai vir pela frente, né? Em termos de nível de enfrentamento, das coisas como vão funcionar na prática. Então, essa é a última desse jeito. E tá muito legal.
Não é, como você disse, não será provavelmente a maior Champions de todos os tempos, mas as quartas de final, a maior de todos os tempos. E vamos ter aqui na terça e na quarta mais quatro grandes jogos. O Arthurito, pra gente encerrar... E eu também vou encaminhar aqui para o final, porque 10:09 já e eu tô com sede. O Arthurito, primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Começa amanhã o Brasileirão, 6:30 PM. Criciúma e Juventude. Pô, eu já acho... Não é fácil fazer tabela no futebol brasileiro, tá? Não é fácil. Não é fácil fazer tabela no futebol brasileiro. Você tem um monte de detalhezinhos que precisam ser levados em conta, as competições sul-americanas, de tentar jogar uma fora, uma em casa, nem sempre dá, de você alternar, tem jogos que você não pode realizar na mesma praça, tem times que dividem estádio, tem um monte de coisa, não é fácil. Mas, pô, podia colocar os dois times que subiram da Série B, enfrentando pelo menos um time da Série A, né, na abertura, pô, tamo de volta e tal, e vai enfrentar um time que tava enfrentando outro dia. Mas tudo bem. Dado desconto.
Talvez para eles ficou legal, né? Já uma possibilidade de sair na frente aí, de repente.
Pode ser. Na teoria, são os mais fracos que, né, que correm o risco de cair. Não tem sido assim, eu já falei no programa, não tem acontecido isso. Ano passado, nenhum que subiu caiu. Em 22, só um que subiu caiu. E em 21 também, só um. Então, enfim. No sábado também, às 18:30, tem Inter e Bahia, que até já decidiram o Campeonato Brasileiro. Às 9:00 PM tem São Paulo e Fortaleza, tem Fluminense e Red Bull Bragantino. No domingo, 4:00 PM tem Vasco e Grêmio, tem Corinthians e Atlético Mineiro, que já decidiram o Brasileiro. Tem Atlético Paranaense e Cuiabá, tem Atlético Goianiense e Flamengo. E aí às 17:00 tem Cruzeiro e Botafogo. Às 18:30, aqui no Barradão, aqui em Salvador, tem Vitória e Palmeiras, que também já decidiram o Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora é o seguinte. 5 favoritos, Arthurito. Depois, ao longo das sextas-feiras aí, das suas participações, a gente vai ter que diminuir isso ao longo do campeonato. Mas para começar, 5 favoritos para conquistarem o Campeonato Brasileiro de Futebol.
É difícil 5, tá? Não é tão simples, não, porque eu acho
Mas
que.
por que você acha que precisa de mais vagas ou de menos? Eu tive dificuldade
Menos, menos.
de incluir times entre os
É
cinco.
menos, 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 menos. Menos por conta de momento, né? Mas assim, o Flamengo para mim é o grande favorito, porque o Tite é apaixonado por pontos corridos, né? E eu acho que essa estabilidade vai fazer bem ao Flamengo, apesar de que o Palmeiras também vem logo na cola ou no mesmo patamar e tal. Flamengo e Palmeiras, né? Aí você tem o Grêmio, que é uma equipe que nos últimos anos tem se mostrado consistente nesse sentido de brigar nessa parte da tabela. Você tem o Atlético Mineiro pelo investimento, pelo plantel que tem. Eu acho que eu colocaria o Atlético Mineiro. E para fechar é a minha dificuldade, porque assim eu colocaria de imediato o Internacional pelo time que tem. Só que o Internacional começou muito mal o ano, né? Então a gente não sabe o que vem pela frente. Na temporada passada teve um intruso, né? O Botafogo como um intruso, que acabou sendo um enredo dramático para o Botafoguense. Mas eu colocaria ainda o Internacional, viu, André? Eu acho que se a gente pegar o contexto, assim, eu não sei se você copiou ou eu copiei os teus palpites aí, mas eu fiquei na dúvida. São Paulo também começa oscilando, enfim, eu colocaria o Internacional, se fosse para cinco.
O São Paulo, o Arthurito, ele já começa o campeonato com um técnico muito ameaçado, né?
Exatamente.
Eu acho que o Coudet no Inter também corre o risco. Eu acho que são os técnicos que estão conversando lá na frente, na fila da demissão. Tem aquela, né? Antes de abrir o guichê, você vai pegar uma fila antes de abrir o guichê, você acaba batendo papo ali com o cara que tá, vai abrir o cartório, né? Você precisa reconhecer firma. Você bate
Né?
papo ali com o cara, é tal. O primeiro da fila, velho, ele chegou uma hora antes de abrir o cartório. Chegou e pegou o primeiro lugar na fila, foi o Carpini. Aí chegou por ali, aí o Coudet chegou. O Rogério Ceni estava por ali tomando um café também. Falou: Ó, tá na hora de eu ir pra fila. Mas aí tem uma diferença que a SAF aqui do Bahia, ela não tem, assim, muita. Né? Na época do Paiva, ela não mandou o Paiva embora. Então ela não parece ter a mentalidade de mandar embora treinador. Até ouvi falar do Paiva possivelmente indo para o São Paulo caso o Carpini caia. São Paulo do céu. O
É,
Paiva.
o Paiva ele é do enfrentamento, hein? Paiva
E
é doido.
o trabalho dele aqui no Bahia foi bem mais ou menos, hein? Bem mais ou menos. Então assim. O Coudet tá por ali conversando com o. De repente o Rogério passa ali na área e tal. Mas quem tá na fila, chegou com antecedência, é o Carpini. Então eu não sei se o Flamengo, se o São Paulo eu colocaria, não colocaria na lista. Os meus cinco favoritos: Palmeiras e Flamengo disparados. Atlético Mineiro como intruso. E aí tive dificuldades de colocar o quarto colocado, coloquei Atlético Paranaense. E aí, quinto, eu tive muita dificuldade do quinto elemento, muita dificuldade. Acabei colocando o Fluminense por enquanto, que não vem num bom ano, não vem,
Também
mas também.
teria essa, eu pensei no Fluminense, mas tem condições, né? Mas eu não sei, André, eu não tiraria o Grêmio dessa disputa aí. Eu acho que o Grêmio é um time que. É um time que chega. Eu não entendi nada do negócio do estadual lá, deles pouparem no, na Libertadores. Enfim, uma coisa que me parece meio estranha, né? Mas a partida, eu acho que o Grêmio, dentro do Campeonato Brasileiro, tem condições e o trabalho do Renato é muito constante, né? Dentro de um campeonato que você precisa dessa constância, eu acho que é interessante. Mas o Atlético Paranaense, gostei do teu palpite, tô curioso para ver, né? O Cuca e tal. A ver, a ver.
Eu acho que o Cuca, ele conseguiu com as recentes declarações dele, com o recente posicionamento dele, ele conseguiu tirar um pouco do foco no extracampo. Ele conseguiu e assim, era muito necessário que ele fizesse isso, era muito necessário. Então ele aparentemente ele conseguiu. Claro que por enquanto ele não está enfrentando a imprensa nacional, né? Os jogos estão sendo ali. Foram do estadual, os jogos continentais. Daqui a pouco as entrevistas coletivas dele vão ser em São Paulo, no Rio. Então ele vai girar o Brasil e vamos ver como é que vai ser. Mas teoricamente, se isso for. Se ele conseguir deixar isso de lado e focar no futebol, assim, ele é um bom treinador, cara. Ele é um grande treinador.
Mas com todo respeito ao Atlético, que eu acho que é um dos times mais desenvolvidos do Brasil e que tomam os melhores caminhos em termos de estrutura e tal. É, uma coisa é você treinar o Corinthians nesse sentido, né? Disposição. Outra coisa é você treinar o Atlético Paranaense. Então, acho que fica até pelo contexto do Corinthians e do histórico da torcida e do que a torcida quer.
Sim.
É, o Cuca dividiu a torcida do Corinthians praticamente, né? Assim, em termos de ficar ou não ficar, de ter sido uma boa escolha ou não. Não vou entrar no mérito da questão, porque aí a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso.
Sim.
Mas é diferente você treinar um Corinthians contra um Atlético Paranaense nesse sentido de exposição. Então, pode ser que ele consiga trabalhar nesse ano aí com o Atlético Paranaense. E aí o Cuca é ótimo treinador, né? Esse aqui é o
E
ponto, né?
esse é o ano do centenário do Atlético Paranaense. Tá me lembrando aqui o roqueiro brasileiro. É o ano do
Aí, ó.
centenário. Seria mais especial ainda, né? Vamos aguardar. Eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo para fazer uma grande temporada. O Arturito, pra gente encerrar, hoje tem gelada com queçada, não?
Tem. Daqui a pouquinho eu vou. Mas não é ao vivo de novo. É que nessas semanas de Champions, cara, eu não tô conseguindo parar para produzir convidado. Então não vai ser ao vivo, vai ser gravado, mas eu vou falar de Europa League, Bayer Leverkusen, Benfica, final de semana, vou dar dica de cerveja, você já sabe, né? Padrãozinho, já estou com o meu abridor aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Ó. E daqui a pouquinho a gelada vai cantar aqui neste cenário também. Você é meu convidado para assistir o programa. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer um programa com mais gente. Vai ser mais convidados. E o senhor estará convidado também, tá?
Será um prazer, será uma honra. É Arturito Quezada, lá no seu canal no YouTube, né, Arturito?
Exatamente. Arthur Quezada, canal Arthur Quezada, vão lá. É meu aniversário é semana que vem. E eu vou estar solitário em Dortmund no meu aniversário, tá? Então eu vou ter que, né, tomar uma sozinho, o que não é também nenhum sacrifício. Mas aí eu peço para que a galera vá lá no meu canal e se inscreva. Para a gente bater 50 mil. É meu presente de aniversário bater 50 mil inscritos. Pedir para o pessoal ter essa gentileza e seguir o canal.
Então, você jamais estará sozinho, Arturito. Ela sempre estará te acompanhando.
A Liga dos Campeões. Não, a
A
gelada.
Liga dos Campeões da Europa e aquela canecona maravilhosa. E você também, se você tiver com muita solidão, você abre o seu tablet, o seu celular, o seu computador e você conecta na Max! E você vai estar tá de boa. Arturito, beijo para você, bom final de semana, meu amigo.
Beijo para você, pro Johnny Boy, pra galera que tá com a gente aí. Tchau.
Muito obrigado, Arthur Quezada, que faz aniversário na próxima semana. Hoje é aniversário da minha mãe. Parabéns para Dona Vera, fazendo 62 anos de idade. Parabéns, Dona Vera, muitas felicidades. Está sempre ligada na live. Sempre. Quando começa a live, ela me manda foto. Ó, tô vendo a live aqui, tô vendo a live aqui. Boa. 10h19. Ô, meu amigo Joãozinho, pra gente encerrar. Que história é essa de chicotada num atleta profissional de futebol, num jogo de decisão de título? Tudo bem, cara, que cada país tem a sua cultura, cada lugar tem a sua, né? Em alguns países do mundo, até hoje, se dá pedrada em praça pública. Enfim, temos maluquices aí pelo mundo. Agora, o bacana levar um chicote para dentro do campo e dar uma chicotada no jogador que saiu derrotado. O que que aconteceu, ô Joãozinho?
Aconteceu que na Supercopa da Arábia Saudita, né, André, entre Al Hilal e Al Ittihad, um jogador do Al Ittihad foi próximo à arquibancada, né, enfim. E o cara simplesmente levou duas ou três chicotadas de um torcedor que teve que ser contido e, enfim, os jogadores foram para cima também dele. Eu tô tentando fazer a boa aqui, André, e colocar a imagem para.
Vamos ver se vai dar certo, porque a vinheta ela já não foi muito bem no. E a galera tá perguntando aqui se a minha mãe é mais nova do que eu.
Pô, aí
A galera
a galera não perdoa, né?
pô, 62 anos, rapaz. 62 anos tá bom. Eu tô com 32. Ela tem
André,
com
posso te
30.
pedir um favor?
Ah.
vou colocar aqui para você tentar enrolar, para eu conseguir colocar o vídeo aqui. Mas o Al Hilal chegou a 34 vitórias seguidas. A verdade
Deixa
foi essa.
comigo. Deixa comigo.
Olha aqui.
Aí, ó. Olha lá. 34 vitórias seguidas. Passou de passagem pelo The New Saints, que era o time lá do País de Gales, com 27. E passou de passagem and counting, né? Como diria o outro. And counting. Dois gols do Malcolm ontem, na goleada do Al Hilal sobre o Al Ittihad por 4-1. Inclusive com a presença de Neymar. O Neymar estava lá. O pessoal da Arábia Saudita deve estar feliz com o Neymar, né? Ele não vai quase nunca para a Arábia Saudita. E aí, quando ele aparece no jogo do time, o jogo é em Abu Dhabi. Porque a Supercopa Saudita foi em Abu Dhabi. Mas estava lá, bem-humorado. Compartilhou um vídeo, alguém compartilhou um vídeo dele com o Jesus. E depois ele falando que ganhou medalha, mesmo sem ter jogado, que parecia ele na escola. Enfim, tá aí o nosso menino Ney. E aí, será que tem a imagem da chicotada? Se não tiver a imagem da chicotada, a galera procura. Não tem problema. É só ir lá no. Tá lá postado, inclusive, no Instagram da TNT Esportes.
Não, vamos conseguir aqui.
Então vamos.
Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Te arranja um jeito. E toma.
Olha lá. Caraca, velho. Uma, duas. E aí a galera foi pra cima dele, velho. Que maluquice, cara.
Cara, essa é uma das cenas
Jogador.
mais bizarras que eu já vi no futebol.
Cara, eu, assim. Vamos ter que arrumar alguma coisa muito diferenciada pra combater, pra rivalizar com essa cena aí, cara. É a cena disparada mais bizarra que eu já vi. De memória assim? Como é que pode, velho? O cara deu uma chibatada no outro. No jogador. Assim, a gente também joga bomba, tá? Dentro de delegação dentro de ônibus que tem delegação. A gente também faz umas bizarrices. Mas aqui essa. O cara entrou com um chicote no campo. Não tem. Na revista, o cara falou: amigão, qual é a intenção de entrar num estádio de futebol com um chicote?
O cara foi fazer cosplay do Indiana Jones. É.
E o canhoto, né? Habilidoso. Você é louco, cara. Você já teve um chicote nas suas mãos, ô João Vereza?
Não, nunca tive a experiência.
Você nunca deu uma chicotada?
Não, não sei manusear chicote. A verdade é essa.
Ah, meu Deus, chega, né? A gente falou que a gente ia terminar o programa hoje 9h15.
Esquece.
São 10h24, daqui a pouquinho tem o de placa. Amanhã, 11h30 da manhã, tem Mundial de Mountain Bike. O Vitor Lopes vai narrar nas nossas mídias. Domingo tem prorrogação do Brasileirão, a Tainá Espinosa vai apresentar. E segunda-feira estaremos de volta às 9 da manhã com a live do André Henning. Joãozinho, bom final de semana para você. Segunda-feira você tá fora, né, Joãozinho?
É, André, volto na quinta-feira, quinta e sexta, segunda, quarta, tudo ligeiro, quinta, sexta, eu tô aí.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, galera. Antes de ir embora, deixa um like aí para nós. Deixa um like para alegrar o nosso final de semana. E aí a gente volta na segunda-feira às 9 da manhã. Combinado? Obrigado, bom final de semana, boa estreia no Brasileirão para quem é de Brasileirão. E segunda-feira estaremos de volta. Fui!